Imagine que você está numa entrevista de emprego. Você é selecionada para uma vaga de assistente comercial. Recebe uma ligação para marcar uma entrevista e você atende pelo nome de Cibele. No dia da entrevista, você vai até a recepção e a recepcionista pede o seu RG. Você entrega e ela começa a olhar para a foto. Olha para o seu rosto, olha para a foto. Então você tem que explicar imediatamente que você não se identifica com o gênero ao qual lhe foi designado ao nascer. A recepcionista liga para a gerente e comunica que o João está à sua espera. A gerente estranha, pois não marcou entrevista com nenhum João. Você pede para a recepcionista avisar que é a Cibele. Mas ela se nega. Argumenta que na identidade tem João, então vai te chamar de João. Você então abaixa a cabeça e espera a gerente te chamar. Afinal, você precisa muito desse emprego. Na sala da gerente, ela fica surpresa quando você precisa explicar sua identidade de gênero para dissipar a curiosidade em seu semblante. A gerente então se sente confortável o suficiente para fazer perguntas relacionadas à sua genital, sem nenhum desconforto evidente por estar lhe causando tanto constrangimento. Tudo isso em uma simples entrevista de emprego, e até agora você sequer foi questionado pelo seu currículo ou suas atribuições para o cargo. Você não se identificou com essa situação? É porque esse tipo de constrangimento está restrito a pessoas trans. Pessoas cisgênero jamais conseguirão sentir na pele os diversos níveis de violência e preconceitos sofridos por pessoas trans nos ambientes mais comuns da sociedade. Se você não sabe o que são pessoas cisgênero, é mais uma prova de que você nunca precisou explicar sua identidade de gênero para ninguém. Pessoas cis ou cisgênero são aquelas que se identificam em todos os aspectos com o seu gênero de nascença. Já aqueles que não se identificam com o gênero que lhe foi designado são chamados de trans. A forma como nos vestimos, nos portamos, o banheiro em que entramos para realizar nossas necessidades mais básicas nos projeta de uma forma para o mundo. A diferença é que esse direito de expressão é negado a pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi designado ao nascer.
Olá,
nós somos Yuri Rodrigues,
Bia Azevedo, Luane Fernandes
e Luísa Gurgel. E este é o podcast Vivenci.
O podcast que irá tratar de vivências e realidades para além das nossas bolhas.
E pretende te ajudar a pensar diferente do que nos é imposto.
Iremos conversar com quem sente na pele diariamente problemas e conflitos sociais que muitas vezes são invisibilizados.
Neste episódio, conversamos com pessoas trans que estão em diferentes estágios de formação e que passam constantemente por dilemas no contexto educacional.
Onde 45% dos alunos disseram se sentir inseguros devido à sua identidade ou expressão de gênero, segundo um estudo realizado pela Secretaria de Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais, divulgado em dezembro de 2016.
Por esse e diversos outros motivos, pessoas trans estão em constante processo de marginalização na nossa sociedade. Elas não conseguem aceitação na escola e sofrem violências diárias nos diversos ambientes em que transitam. As resistentes, que conseguem alcançar o ensino superior, não passam de 0,2% do total, segundo um levantamento da Andifes.
Para contar mais sobre suas experiências, convidamos a Renata, a Maria Luz e o Daniel. Eles compartilharam um pouco de sua trajetória escolar, suas vivências na sociedade e falaram sobre a importância do ingresso de pessoas trans no ensino superior.
Uma pessoa hétero cis nunca vai entender como uma pessoa trans se sente, porque você não tá naquele corpo, você não convive todos os dias, você não tá naquele corpo daquela pessoa pra sentir o que ela sente todo dia.
Os seus amigos são cis, os seus professores são cis, as suas referências são cis, então você acaba entendendo que você precisa, não que você queira, mas que você precisa ser um símbolo de militância, ser um símbolo de força. E às vezes a gente não quer ser isso, às vezes a gente só quer ser um estudante normal, como qualquer outra.
É uma coisa que as pessoas elas vão reafirmar de querer a todo custo invalidar a nossa identidade e dizer, olha, pra você realmente ser trans você tem que ter isso, isso, isso. Não, eu só preciso me identificar e ponto, acabou ali, entende?
Oi, meu nome é Renata, eu tenho 17 anos e eu gosto de dançar. E também eu gosto de me sentir à vontade comigo quando eu tô só, porque como eu ainda tô no início da transição, às vezes eu ainda tenho que vestir roupa masculina, às vezes as pessoas ainda me chamam pelo nome masculino. Então eu gosto de, quando eu tô só, ser eu de verdade.
Meu nome é Maria Luz, eu sou estudante de Direito, 8º período. Peraí, caguei. Porque assim, pra falar de mim é complicado. E assim, são todas as informações que a gente pode passar, mas assim, eu gosto de me apresentar pela área acadêmica, né? Então assim, estudando de Direito, faço parte de um projeto de extensão em Universidade do Estado, né? No qual sou professora de redação. E gosto de me apresentar dessa forma, como uma pessoa normal, para que as pessoas entendam que somos pessoas normais.
Me chamo Daniel Guedes, sou professor da UFESA, tradutor e intérprete na UERN, e estou em percurso de psicanálise. Tenho 22 anos e sou graduado em Letras com habilitação em Libras.
A Maria Luz e a Renata começaram nos contando como foi que descobriram suas identidades de gênero.
Hoje em dia se vende muito, principalmente na mídia, que as pessoas trans se descobrem trans na infância. E isso não é totalmente verdade. As experiências trans são muito variadas. Eu me entendo como uma pessoa trans há uns dois anos, né? Então é uma coisa muito recente. Então, por exemplo, eu não tive que passar pela experiência trans dentro do ensino médio. Eu passei a vivenciar a experiência trans já na universidade. Não existe informação sobre pessoas trans, não existe, na escola não se debate isso, na universidade não se debate isso. Então, você tem que buscar, você tem que ir atrás, você enquanto sujeito. Então, quando eu entendi que se eu não fosse curiosa o bastante para entender o que o meu corpo estava querendo falar para mim, eu não ia entender o que eu era. E aí que eu entendi que eu era uma pessoa trans.
A minha vida trans praticamente ela começou esse ano, porque quando eu me descobri trans foi tipo na metade do ano passado, no segundo ano. Então lá eu ainda vestia roupa masculina, mas eu dizia, gente, eu sou trans, porém eu não sabia como começar a transicionar. Sim, 2019 foi quando eu realmente comecei, tipo, eu entrei, quando começou os primeiros meses de aula, eu queria que me chamasse pelo meu nome, porém eu tinha medo de chegar lá e pedir. Então como isso tava me sufocando muito, e eu dizia para meus amigos, comecem a me chamar de Renata para começar a se acostumar e me tratem no feminino.
Após o período de autoconhecimento e identificação, Renata conheceu um amigo que também é trans e através dele ficou sabendo que poderia adicionar o nome social nos seus documentos.
Quando eu conheci esse menino trans, ele começou a conversar. Aí ele disse assim, você poderia acrescentar seu nome no CPF? Porque eu não sabia que poderia acrescentar no CPF. Eu disse, sério? Ele disse, a gente vai na Receita Federal e apenas acrescenta o nome social. O seu nome civil vai continuar lá. Porém, quando você colocar seu CPF em algum lugar, vai aparecer os dois nomes. E a pessoa vai saber que você é trans e vai querer, pra ela saber pra você usar o nome correto. Ele foi comigo na Receita Federal, aí a gente acrescentou o nome. Aí eu disse, eu recebi o papelzinho com o CPF, com o meu nome. Eu fiquei muito feliz nesse dia. Aí eu disse, já que eu tô com o meu nome no CPF, já posso ir lá, já tô preparada pra chegar na escola e colocar o meu nome na lista.
Como a Renata ilustrou, a inclusão do nome social no CPF foi um direito adquirido por travestis e transexuais no ano de 2017. Enquanto conversávamos sobre como foi a recepção da sua identidade de gênero no ambiente escolar, Renata relatou que alguns dos seus colegas a apoiaram e até tentam entender melhor a sua forma de expressão. Mas outros até hoje não respeitam.
Eu já tive várias crises de ansiedade por isso na escola, por receber comentários assim. Tipo, às vezes falam na brincadeira, porém, às vezes machuca, né? Porque uma amiga minha, a gente sempre tem várias brincadeiras, sabe? A gente brinca assim, de discussão, entre aspas. Aí, uma vez ela tava saindo do banheiro, eu tava bebendo água. Ela olhou pra mim e falou assim, ou vontade de ter uma vagina e não tem. Aí eu me magoou, eu fiquei quieta, não falei, não revidei, porque eu sabia que era uma brincadeira, porém isso me machucou por dentro. Aí ela repetiu de novo, eu passei pra ela e repetiu mais uma vez. Aí quando eu cheguei na sala, ela repetiu de novo, eu me calei, certo? Quando foi no... eu fiquei com isso na cabeça, pesando. Aí quando foi na hora do intervalo, eu fui merendar. Quando eu me sentei na cadeira com a merenda, Aí eu comecei a chorar e meu coração começou a acelerar. Eu acabei... Tive uma crise por causa disso que ela falou. Aí eu me desesperei e comecei a chorar. E meus amigos vieram e disseram: o que aconteceu? Aí eu disse: nada, não foi nada. Aí eu só guardei pra mim e disse: gente, foi só... Tava só triste, acabei, teve uma crise e foi só isso. Mais nada. Uma vez aconteceu outro episódio com ela, que eu queria dançar na quadrilha, que ela era a líder. Ela ainda tava escolhendo as pessoas pra dançar. Aí tava elegendo a rainha da quadrilha. Aí eu disse: gente, eu queria muito ser rainha. Aí o professor até de matemática falou: seria uma coisa totalmente diferente você ser a rainha, porque você é trans, então totalmente diferente do que nunca aconteceu aqui. Aí ela disse: alguém quer se candidatar a rainha? Aí eu levantei a mão. Eu disse: eu. Ela olhou pra mim e falou assim: você não pode, porque você é uma carta fora do baralho. Aí esse dia, aí eu peguei e fiquei muito mal. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas quando ela disse isso. Aí eu virei pras meninas e falei: gente, vocês escutaram o que ela disse? Ela me chamou de carta fora do baralho. Teve outra vez que ela falou. O professor de biologia passou um documentário que é Nosso Planeta, que tem na Netflix. Aí tinha um episódio que tava falando das plantas, que as plantas fazem uma armadilha pra colocar o inseto lá dentro, pra espalhar o néctar pra outras plantas. Aí o homem falou que era... O homem que tava falando lá, ele falou que era uma planta que era fazer uma armadilha. A planta armadilha, alguma coisa assim. Aí olhou pra mim e falou assim: você com os meninos, uma armadilha.
Ao contar como se dá a sua experiência enquanto aluna de universidade privada, Maria Luz nos relatou que, apesar de nunca ter sofrido nenhum preconceito institucional, as situações de desrespeito partem das pessoas à sua volta.
Dentro da universidade é bizarro até hoje, porque, assim, partindo do preceito de que eu curso uma universidade particular, nós temos que entender que as pessoas não têm consciência política nenhuma. Então, assim, o respeito ao nome social não existe. As pessoas não conseguem usar o pronome feminino ainda. E eu entendo, hoje eu entendo, para mim isso é extremamente latente, que as pessoas dentro da universidade particular e na sociedade como um todo não conseguem respeitar o nome social ou a identidade de gênero de uma pessoa trans por falta de consciência política. Porque todas as pessoas que eu conheço de universidades públicas ou pessoas que têm o mínimo de consciência política possível, elas já desde o primeiro momento nos tratam como mulheres, de fato, e nos tratam a partir do nome social. Porque eu entendo hoje, eu não sei se é um pouco de radicalismo, mas é a forma como eu entendo que quando uma pessoa não respeita o seu nome social, não respeita o artigo que deveria ser utilizado, ela, na verdade, não está sendo apenas ignorante. Ela está dizendo para você: olha, eu sei que você tem um pênis. Eu sei que você nasceu um menino. Então, é de uma violência muito gigantesca quando você não consegue respeitar a identidade de uma pessoa. Todo mundo sabe o que é uma pessoa trans. Todo mundo sabe que precisa usar o nome correto. Porque se você está vendo uma expressão de gênero diferente do que você via antes, se você entende, se você escuta que a pessoa precisa ser chamada de outra forma e você não respeita isso, é muito mais do que inocência, é muito mais do que falta de informação. Eu sinto como um ato de violência com o meu corpo, com a minha identidade.
Essa constante negação à identidade também é um fator apontado pelo Daniel como recorrente quando indivíduos trans buscam conseguir emprego.
A entrevista ela sempre é um momento muito delicado, né? Porque quando eu comecei a minha transição, eu já era estagiário, já tinha um vínculo de estágio com a UFES. Então sempre foi assim, vou colocar entre aspas, tranquilo, porque houveram outras implicações aí. Mas para fora da universidade a qual eu estudava, né? A primeira entrevista eu tive que reivindicar o meu nome, né? O meu nome ainda na época não retificado no meu registro. E, enfim, foi complicado porque eles publicizaram tanto o meu nome social quanto o meu nome de registro, né? O que a gente chama de dead name, nome morto, em um mural, né? Em um resultado, assim, para que eu pudesse participar da entrevista e tal, tal, tal. E aí eu acabei não passando nessa seleção. Quando eu fui para outra seleção, eu levei um documento, fiz com que passasse pelo jurídico desse lugar e etc. Pedi ainda duas vias, né, para que assinassem as duas, ficassem com uma, eu ficasse com a outra assinada, de que usariam o meu nome, que tinham ciência de qual era a lei que permitia que eu fizesse apenas o uso do nome social em vias públicas, né, que
que é da divulgação e etc, para usar junto o nome de registro ainda da época, apenas em registros internos. Então essa foi a primeira, assim, dor de cabeça que eu tive em uma seleção, apesar de, tipo, não falaram nada quanto ao meu currículo, né, foi inclusive o melhor currículo da seleção e etc, mas, assim, essa questão do nome ainda ficou martelando um tempo, né? Porque é a partir do nome que a gente sabe quem é o sujeito. É a partir do nome que, por exemplo, se a gente fala Daniel, eu não lembro apenas do nome Daniel. Eu lembro também de quem é um pouco do que eu conheço de Daniel, né? Então tem essa coisa aí da existência a partir do nome. Quando eu falo assim, partindo da minha vivência em específico, pra mim sempre foi muito tranquilo, mas a realidade em todo o país não é essa. Muitas pessoas trans, eu vejo o relato de muitas pessoas trans que entregaram currículo, que deixaram lá, que tinham todas as qualificações, mas apenas por colocar o nome social no currículo, nunca foram chamadas, né? Que, tipo, uma vez ligou pra dizer... Não, ó, até mesmo pessoas que já tinham nome retificado, mas ainda não tinham passado pelo tratamento hormonal, né? Enfim, então a voz ainda era reconhecida pelo gênero contrário ao qual aquela pessoa se identificava. Então, entregava o currículo, percebia a demora, ligava e perguntava... Ei, a vaga tal de emprego, a qual me candidatei, tal, tal, tal. Como é seu nome? Ah, fulano e tal. E aí, depois desse questionar, chegavam ao ponto de serem trans, aí diziam, não, se preocupe não, a gente retornará em breve. Nunca retornavam. Então, isso é de uma recorrência muito grande. Inclusive, outra coisa também que entra aí nessa peneira é a qualificação. A gente sabe que é muito complicado permanecer no ensino médio, concluir o ensino médio quando você publiciza a sua identidade. É mais complicado ainda quando a gente entra no âmbito acadêmico, né? Que aí já vai ser necessário um outro nível, né, de escolaridade que será cobrado. E, enfim, dentro disso vai havendo a peneira, né? Que só vai ficando ali quem realmente, sei lá, resiste. Realmente, de fato, resiste. Porque não é muito fácil a gente cuidar do nosso psicológico, né? Da nossa psique. Tá ali tolerando coisas que a gente não consegue tolerar. Né? É muito complicado e muito doloroso esse processo, quando a gente tem diversos direitos negados, quando a gente leva vários nãos e portas fechadas na cara. Então, para essas pessoas que não têm essa qualificação, né, esse nível exigido, aí o mercado de trabalho, ele também vai se esquivar, né? Vai dizer, não, se você não atingiu esse nível aqui, a gente não quer você não, a gente vai procurar outra pessoa. E aí o que é que resta essas pessoas? O mercado informal de trabalho, que vai pagar menos, que vai ser precarizado, que vai ser a BR, que vai ser a esquina, que vai ser a situação de vulnerabilidade, porque eu digo que pessoas trans, elas não são vulneráveis, mas elas são colocadas em situação de vulnerabilidade justamente por esses aspectos, né?
Segundo o relatório da violência homofóbica no Brasil, publicado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a transfobia faz com que esse grupo acabe tendo como única opção de sobrevivência a prostituição de rua, literalmente. Uma estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, com base em dados colhidos nas diversas regiões da entidade, aponta que 90% das pessoas trans recorrem a essa profissão, ao menos em algum momento da vida.
Quando chegamos para conversar com Renata, ela estava um pouco nervosa e demonstrou ser bastante tímida. Mas no decorrer do bate-papo, seus olhos brilharam quando perguntamos o que ela gosta de fazer. Contando sobre sua relação com os amigos que a apoiam, um sorriso finalmente surgiu no seu rosto.
E embora ela precise lutar diariamente contra o preconceito e receba o apoio de alguns professores, a maior resistência ocorre por parte da direção da própria escola.
O problema que eu tenho ainda é com a direção, porque a diretora, como ela já é de idade, ela já tem preconceito, assim, sabe? Tipo, teve o São João da escola. Aí disseram que ela disse que eu não ia dançar com um vestido. Aí eu disse, não, gente, isso tá errado. Não é justo pra mim. Porque eu não vou me sentir bem. Quando eu me imaginei sem, com a caracterização masculina do São João, eu fiquei com a vontade de chorar enorme. Eu cheguei pra ela e falei. E eu queria pedir pra você pra deixar, porque é assim que eu me sinto bem. E se não for assim, então eu não vou. Aí ela disse que se os professores concordassem, os alunos, eu poderia ir. Aí eu fui, falei, todos concordaram, porém eu tava sem par. Aí a quadrilha já tava formada, eu fiquei fora.
Quando gravamos esse podcast, Maria Luz estava prestes a fazer 20 anos de idade. Para que vocês possam criar uma imagem em suas mentes, ela é loira, alta e tem olhos verdes.
Na mesma semana da gravação desse podcast, eu estava conversando com minha tia sobre a diferença do preconceito que atinge um homossexual e o preconceito que atinge uma pessoa trans travesti. Por quê? Além de ser um preconceito muito mais macro para pessoas trans, no meu caso, eu não sinto tanto preconceito como as minhas irmãs, porque as pessoas sabem que eu faço um curso de direito. E por mais que isso possa parecer uma besteira, não é. Por quê? Eu sofri muito mais preconceito enquanto um menino gay no meu ensino médio do que hoje eu sofro como uma pessoa trans na universidade. O preconceito que eu falo é aquele preconceito que é dito, que chega até você, que as pessoas tomam a liberdade de proferir para você diretamente. Porque as pessoas não tinham medo. Hoje em dia as pessoas têm um receio de me agredir verbalmente e diretamente, porque entendem que pode advir uma consequência, mesmo que simplesmente jurídica, daquela situação. E o curso de Direito ele me ajuda a entender, por exemplo, que eu não preciso me sujeitar a situações que, para outras pessoas, passam-se como normais do cotidiano. O fato de eu entender que, por mais que não exista uma lei específica que nos proteja, nós podemos usar de atributos do Código Civil, do Código Penal, que vão nos proteger, e atualmente nós temos o fato de a lei de racismo ser utilizada como analogia para os casos de homofobia e transfobia, que é uma conquista bem atual e que eu não sei se vai ter eficácia no plano jurídico, mas que já é uma proteção para a gente, porque antes dessa analogia, a gente não tinha como se proteger no sentido de dizer, na hora de um peticionamento ao Poder Judiciário, que aquele preconceito se tratava de homofobia ou de transfobia, porque não existia esse tipo dentro do Código Penal, dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora que já existem, nós entendemos que existe uma proteção pra gente, e que nós vamos poder, na hora de levar isso ao judiciário, na hora de levar isso à segurança pública, nós vamos poder dizer, nós sofremos esse tipo de crime, porque agora nós entendemos que existe um tipo penal, existe um crime. Então, esse fato de nós entendermos que existe uma proteção legal pra gente, nos dá uma segurança. Antes nós não tínhamos essa segurança. O que, na verdade, nós temos de garantia para nós pessoas trans são gambiarras de leis. Nós não temos uma lei específica, nós não temos uma portaria específica. O que nós temos são gambiarras jurídicas. Por quê? Nós temos entendimentos do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que de tempos em tempos lança algum tipo de portaria ou algum tipo de regimento que nos dão alguns direitos, como em dezembro de 2018, nós conseguimos o direito de retificar os nossos nomes dentro dos documentos civis, através apenas de um requerimento em um cartório. Que antes nós precisávamos ingressar no setor judiciário e nós precisávamos de uma sentença de um juiz alegando que nós poderíamos mudar os nossos documentos para como nós nos sentíamos. Com essa resolução do CNJ de 2018, nós passamos a ter esse direito muito mais simples. No entanto, essa informação não chega para as pessoas trans. Não tem acesso a esse tipo de informação. Então, são as pessoas que não conseguem retificar os seus nomes, que ainda acreditam que é um processo burocrático e que, por exemplo, acabam desistindo do nome dentro do seu documento, de uma cirurgia de redesignação pelo SUS, que a maioria das pessoas trans não sabem que, por exemplo, isso é um direito garantido. Então, o fato de eu estar em um curso que me permite essa informação chegar mais rápido é, sim, um privilégio.
Hoje a Renata está cursando o terceiro ano do ensino médio e se prepara para entrar em uma universidade pública. No decorrer da nossa conversa, ela foi nos contando sobre alguns embates que ainda enfrenta na escola onde estuda.
Eu ainda uso, infelizmente, ainda uso o banheiro masculino. Eu me sinto desconfortável quando eu entro porque, né, eu já fui lá na direção, eu já pedi para usar o banheiro feminino, só que a diretora ficou com raiva, ela disse que não posso. Era proibido, aí disseram, porque a professora falou que por eu ter um órgão diferente das outras meninas, elas iam se incomodar por chegar lá e ver um órgão masculino na frente delas. Eu disse, gente, eu não vou sair pelada no banheiro, eu só vou chegar lá e fechar a porta, usar e sair, como qualquer outra pessoa, normal. Ela disse, mas agora não dá. Eu disse, tá certo. Porque o meu banheiro é uma...
Tive um requerimento para usar o banheiro feminino negado. E, inclusive, isso é um fator de extrema preocupação pra mim. Porque eu jamais me sentirei seguro usando o banheiro masculino, da mesma forma que eu não me sinto confortável usando o banheiro feminino, entendendo a consciência política que aqueles sujeitos que estão ali têm ou, no caso, não têm. Os olhares ainda são diferentes, os cochichos ainda existem, os comentários ainda existem. Então, pode ser bastante estranho o que eu vou dizer agora, mas eu não uso o meio da universidade. Eu prefiro não utilizar o meio da universidade, porque eu não quero ter que me sujeitar a situações que eu sei que vão me magoar, que vão ferir a minha identidade, que vão ferir o meu corpo, que vão ferir o meu eu. Então eu prefiro, sei lá, passar um dia na universidade sem usar o banheiro do que ter que me sujeitar a uma situação que eu sei que vai me ferir, que eu sei que vai me fazer repensar, inclusive, a construção da minha identidade. Sei lá, a gente já passa por tanta coisa, nossa identidade já é negada a todo momento e a gente ainda tem que se sujeitar ao fato de ter que usar um banheiro e não sermos respeitados dentro daquele ambiente em que a gente está procurando ser normal. Sei lá, ajeitar um cabelo, usar um banheiro, lavar as mãos. Então, assim, já são situações tão violentas que, pra mim, sinceramente, hoje, e isso é uma marca da violência, pra mim, parece ser mais fácil não usar, não me sujeitar a esse tipo de situação. E isso é uma violência sem tamanhos, porque você só tá querendo usar um banheiro. Mas você sabe que se você entrar lá, você vai sentir medo de apanhar, você vai sentir medo de ser agredida. Eu sinto esse medo de ser agredida dentro do banheiro masculino. E sinto medo de sofrer uma violência verbal dentro do banheiro feminino.
Mas aí se eu for a um banheiro e por acaso algum homem cis, hipoteticamente, assim, imaginariamente, minimamente, desconfiar, eu vou ali, eu vou ficar com essa, eu particularmente, Daniel, tenho esse medo, né, esse receio de que esse homem, ele venha a descobrir que eu sou um homem trans e aí ele queira ali mesmo me violentar, né, porque a gente ainda assim, como as lésbicas, nós também corremos o risco de sofrer estupro corretivo, né. Que nós, pra eles, né, dessa perspectiva, assim, nós não somos homens, e aqui entre muitas aspas, né, nós não somos homens de verdade, nós nunca seremos homens de verdade, enfim. E é bem complicado essa questão, assim, principalmente no ambiente de trabalho, porque a gente pensa numa jornada que vai de 6 a 8 horas diárias, e aí como é que fica a saúde dessa pessoa que não vai ao banheiro por esse medo constante, entende? Como é que fica também, a gente vê muito, né, as blogueirinhas falando bebam água, mas muita gente trans evita beber água no ambiente de trabalho para não ter que ir ao banheiro. E caceta, para pensar nisso, é o ato de beber um copo d'água, é o ato de ir ali ao banheiro e... Isso que é um direito básico a todo qualquer ser humano é negado completamente apenas por, enfim, não seguirmos a heterocisnormatividade que está imposta, né? Que diz que o ideal de homem e mulher é esse, se você não seguir, você não é homem ou mulher.
Como ainda está no início da transição, Renato optou por usar uma peruca enquanto espera seu cabelo crescer. Mas desde a primeira vez que decidiu sair de casa com ela, enfrentou problemas, inclusive na própria escola.
O primeiro dia que eu cheguei lá com essa peruca, a diretora passou por mim e ela ficou calada. Quando eu entrei na sala, aí ela mandou me chamar. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: você acha que aqui é o quê pra você estar usando uma peruca? Isso aqui é uma escola, não é lugar pra você estar usando peruca, não. Você é homem, você nunca vai deixar de ser homem por causa disso. Eu tentei explicar. Eu me sinto bem assim e eu quero usar. Ela disse: pois você não vai usar. Só vai usar quando sua mãe vier aqui e assinar uma autorização. Aí eu cheguei em casa, eu disse: mãe, por favor, me ajude. Não deixe o preconceito dela ir na frente. A minha mãe foi e assinou a autorização. Aí eu, até hoje eu tô usando a peruca na escola.
São diversos os motivos que fazem pessoas trans desistirem da escola, dos estudos e de uma carreira profissional. Alguns dos fatores nós já apontamos aqui. Mas ainda assim, é chocante olharmos em volta, dentro das nossas salas de aula, e não encontrarmos essas pessoas.
Maria Luz também conversou com a gente sobre isso e nos alertou para um dado preocupante dentro da universidade em que estuda.
A única mulher trans da universidade inteira, do campus inteiro, sou eu. Mas, chega a ser, assim, um absurdo. Mas, homens trans, até onde eu sei, existem dois. Um grande amigo, inclusive, que vai se formar nesse ano corrente. E existe um outro rapaz trans que está nos primeiros períodos. Mas você não escuta falar dessas pessoas. Parecem que são pessoas invisíveis. Eu sei porque eu procuro saber. Eu sei porque eu quero tentar ajudar. Eu sei porque eu quero, de alguma forma, tentar entender o porquê que as pessoas não estão chegando na universidade. Porquê que o conhecimento não chega. Porquê que o vestibular é mais difícil para a gente.
Sair da nossa bolha, do nosso ciclo, do nosso próprio mundo, é fundamental para que enxerguemos o outro, para que busquemos entender o outro e aprendamos assim a o respeitar, o acolher e o apoiar.
Entre os inúmeros aprendizados absorvidos da conversa com Maria Luz, um deles é a definição de passabilidade.
A passabilidade trans, que é a capacidade ou a possibilidade de uma pessoa trans de estar tão inserida dentro do gênero com que ela se identifica, que ela acaba não sofrendo o preconceito que as outras pessoas trans sofrem. Eu já passei por situações em que a minha forma de vestir, a minha forma de me comportar, me dava uma sensação de passabilidade tão grande. Por exemplo, eu deixei de sofrer a transfobia e sofri apenas o machismo, o assédio dos homens, como o que uma mulher se sofre. Mas assim também como teve situações em que a minha experiência trans estava tão explícita, a minha expressão de gênero trans, ela estava tão latente para a sociedade enxergar, que a transfobia se fez extremamente presente. E é aí o que eu volto a falar. São as risadas na rua, as risadas nos corredores da universidade, são o desrespeito ao seu nome, são o fato de você estar ali pedindo na frente da pessoa que lhe trate no feminino e ela diz que não consegue tratar porque ela viu você nascer com uma aparência masculina, que não consegue utilizar o seu nome porque sabe o seu nome de batismo. Então são situações que, embora pareça que são simples no sentido que eu falei, que acontecem tanto que a gente acaba naturalizando, mas que nos machucam cotidianamente.
Quando uma pessoa olha pra mim, ela não vai pensar imediatamente, que eu inclusive considero uma ofensa, que eu sou trans. Então, essa questão é muito mais recorrente para homens trans de não parecerem, bem entre aspas, porque aí eu também questiono o que é parecer trans, né? De não parecerem trans, e aí vai ser muito mais complicado ainda para mulheres trans, porque, enfim, vai ser uma mulher de 2 metros de altura, 1,90, enfim, voz grave, etc. Todas essas coisas que vão classificar quanto coisas de pessoa trans. E aí, a partir do momento em que olharem ali e perceberem que aquela pessoa é trans, vão imediatamente excluí-la. Por quê? Exclusivamente pelo preconceito que existe enraizado estruturalmente na nossa sociedade, né? Se a gente for fazer assim, esse apanhado. Mas ao meu redor, o que eu percebo é muito por parte das pessoas mesmo de ignorância. E eu digo ignorância no sentido de não querer conhecer e de não buscar conhecer, de ignorar mesmo, né? Essas pessoas que ainda assim são pessoas e estão ali, né? São sujeitos com suas vivências e etc. Mas que essas pessoas ignorantes fazem questão de ignorar, né? Tem até um filme que eu acho muito bacana, que é a Garota Dinamarquesa, que ela fala que foi curada da doença do disfarce. Então, muitas pessoas trans, elas ficam nessa ideia de que elas não são quem elas realmente são, né? Que até, assim, para outros campos, complicado discutir essa questão do ser, né? Mas que não são quem realmente são. E a gente sente meio que isso quando vai ao banheiro, por exemplo, que é uma situação que, enfim, a gente faz xixi também, né? Como todas as pessoas fazem xixi.
A construção da identidade trans, ela é constante. E esses tipos de violência, esses tipos de preconceito que nós passamos na universidade, no mercado do trabalho, na sociedade como um todo, nos faz repensar. Será que a gente está disposto a passar por tudo isso? Será que não era mais fácil ser apenas um menino gay? Eu penso isso quase todas as vezes que eu sofro algum tipo de preconceito. Então, quando nosso nome social não é respeitado, nossa identidade não é respeitada, é muito mais do que uma situação de preconceito. É um fator que vai nos fazer pensar se nós estamos de fato preparadas para suportar esse tipo de situação.
A partir do momento que percebem que eu sou uma pessoa trans, começam a perguntar: sim, mas e aí, como é que você transa? Mas como assim? Se uma mulher se envolver com você, ela vai continuar sendo hétero? Sabe? Então são esses tipos de pergunta que às vezes me aborrecem um pouco, que a pessoa poderia muito bem pesquisar no Google. Existem vários youtubers, inclusive, que falam sobre isso abertamente, né? Falam sobre a vida deles, e eu não gostaria de falar da minha vida pessoal no meu ambiente de trabalho. Então cabe também a essas pessoas, elas terem um pouco de senso, né? Eu acho que noção tá faltando um bocado.
Só que eu tenho tentado, a todo custo, dizer: olha, eu preciso que você entenda que isso me fere. Você consegue entender que isso me fere? 5 minutos depois, o nome de batismo volta à tona. 5 minutos depois, o artigo O volta latente em nossos rostos. Então, assim, é uma forma de dizer que eles não estão aceitando e que não vão aceitar essa mudança. É até um pouco doloroso para mim falar isso, porque são pessoas, era o meu círculo social. É o meu círculo social, são as pessoas que vivem comigo. Mas que são as pessoas que, em primeiro lugar, não conseguem respeitar. E as alegações para justificar isso são sempre as mesmas. É porque eu vi você crescer com aquele nome. E eu não consigo tirar do meu rosto aquela figura masculina. E, sinceramente, pra mim eu já esqueci há tanto tempo. Por que é tão difícil pra uma outra pessoa, um sujeito terceiro, alheio à minha vivência, não conseguir respeitar isso? Mas as experiências e as violências que acontecem com a gente reverberam em nosso futuro. E eu acho extremamente importante falar isso. Eu não queria citar essa experiência porque ela me causa muita dor. Mas eu vou citar porque eu acho extremamente necessário. Quando eu era criança, quando eu ainda me entendi apenas como menino gay, na verdade, antes de eu me entender como menino gay, primeira, segunda, terceira série, ali no Fundamental 1, né? Sempre que eu apanhava, eu escutava gay, viadinho, mariquinha, bichinha, e eu não entendia o porquê que eu estava apanhando. Eu não entendia o porquê que eu estava apanhando e eu não sabia o que significavam aquelas palavras. Então, toda vez que eu escutava a palavra gay, eu sabia que em seguida eu iria apanhar. E isso reverbera até hoje no meu presente e vai reverberar no meu futuro, porque é uma coisa que me marcou muito, que hoje eu não consigo que, por exemplo, homens toquem em mim. Eu não consigo que pessoas de sexo masculino toquem em mim. Porque automaticamente eu entendo que depois daquele toque vem uma agressão. Eu vou fazer 21 anos no presente mês, no decorrente mês, e eu não consigo me relacionar com pessoas. Porque eu entendo que após o toque vem uma agressão. O meu cérebro foi condicionado a entender que as pessoas do sexo masculino que se aproximassem de mim era com o objetivo de me agredir.
A caminho de conseguir o seu diploma, Maria Luz alerta para a importância de estar ocupando aquele espaço na universidade e compartilhou como está sendo sua experiência no mercado de trabalho.
Eu estou atualmente estagiando em um órgão federal do setor judiciário e é extremamente revoltante o fato de, em todo o estado, eu ser a única pessoa trans. Esse órgão federal, ele tem sede em 5 ou 6 cidades do estado do Rio Grande do Norte e eu sou a única pessoa trans. Entre estagiários, servidores, magistrados, advogados, eu sou a única pessoa trans. Eu posso não sofrer o preconceito institucional do órgão. Não sofro, de forma alguma. Pelo contrário, é um dos ambientes em que eu mais sou respeitada. E é interessante falar que eu no começo, pensei muitas vezes em desistir de estar ali naquele ambiente. Porque o setor do jurídico, o setor judiciário, esse ramo é extremamente elitista e conservador. Então, eu pensei muitas vezes em desistir. E eu só não desisti, só estou ainda lá porque eu entendo que quanto mais pancadas eu levar lá hoje, mais fácil vai ser para minha irmã que vem depois de mim. Mais cômodo vai ser para ela, no sentido de que, como ela já entendeu, como as pessoas já entenderam que nós podemos ocupar os mesmos espaços que ela, talvez, depois de mim, a próxima pessoa trans que venha sofra menos violência do que eu sofri agora, do que eu estou sofrendo agora.
Ao falar sobre preconceito, Daniel apontou como o machismo estrutural, que se manifesta no cerne da nossa sociedade, também afeta a vida de homens trans.
E vão ter ainda, né, muitos homens trans, não queria apelar pro academicismo, mas já apelando, que de um artigo que inclusive eu produzi, né, justamente pra que me surgiu essa inquietação de por que vinha tão forte essa questão dos marcadores de gênero, por que homens trans rechaçavam tanto esse feminino pro social, né, assim, eu digo pro social porque a psicanálise também vai pro outro viés aí de feminino, por que rechaçavam tanto esse feminino e etc, e esses marcadores. E aí eu percebi uma coisa que eu já havia percebido, que era a reprodução ferrenha do machismo, sabe? De homens trans, por estarem nessa posição, também fazerem sofrer suas companheiras, né? Que estavam ali também nessa empreitada. Porque assim, quando a gente fala de companheiros e companheiras de pessoas trans, vão sofrer com a transfobia também, né? Por estarem se relacionando com uma pessoa trans. E aí, ainda assim, essa pessoa não tem a menor noção, sabe? Tipo, reproduzir o machismo ferrenhamente dentro do próprio relacionamento, até violentando essa mulher, eu também acho problemático, assim. Também é muito preocupante essa coisa da reprodução do machismo dentro do próprio movimento de homens trans, né? Mas também por que há?
É importante ressaltar que, infelizmente, exemplos como dessas pessoas que conversaram com a gente neste episódio não são tão comuns quanto gostaríamos. O caminho que travestis e transexuais percorrem para chegar até a universidade e não somente, de alcançar o mercado de trabalho, é longo e cheio de desafios.
Passei por um processo muito complicado, assim, dentro da minha própria graduação, de pensar em realmente desistir, de dizer, cacete, não quero mais nada disso aqui, vou, sei lá, fugir com um circo, enfim, fazer qualquer coisa da minha vida, menos permanecer na graduação, e eu não entendia por quê. E aí foi quando eu percebi a minha identidade trans, né? Essa questão do não me identificar ali quanto mulher e sim quanto homem, que isso estava me angustiando e me impedindo de permanecer ali. Então a coordenação parou e pensou, pô, tá acontecendo alguma coisa. E aí perguntaram, Daniel, o que é que tá acontecendo? E aí eu sentei, falei, chorei, sabe, me abri de fato ali naquele espaço que eu sentia que era um espaço seguro e consegui permanecer na graduação. E eu digo que foi graças à minha orientadora, porque ela falou uma coisa assim que me marcou bastante, sabe, de que não importava quem eu era ou como eu me identificava, mas que importava pra ela era que eu permanecesse ali naquele espaço, porque aquele espaço poderia mudar meu futuro. E ela tinha totalmente, tipo, ela tava certíssima. E mudou realmente, né? Muitas coisas e muitas conquistas que eu tenho hoje, eu agradeço a essas palavras de conforto também, né? Ao meu psicanalista que me ajudou muito, assim, nesse processo. Porque, assim, foi muito doloroso, sabe? Até que eu chegasse ao ponto de dizer, meu nome é Daniel, eu sou um homem trans, foi muita angústia, foi muito choro, foi muita dor, foi muita não aceitação, foi muito... Não, não pode ser isso, a resposta não pode ser essa, tem que haver outra, tem que haver outra. Só que não havia outra, né? Era quem eu era e ponto. Então...
Aqui, nós discutimos diversas barreiras que são enfrentadas cotidianamente por essas pessoas. Para que esse quadro se inverta, é preciso que todos nós, enquanto sociedade, tomemos nossa dose de consciência. E aqui eu me refiro às pessoas cis também. É preciso que você se incomode e mostre sua indignação ao se deparar com situações de opressão que indivíduos trans enfrentam na luta contra o preconceito e a transfobia.
Eu sempre estudei em escola pública e desde o ensino fundamental até o terceiro ano eu nunca vi nenhuma palestra sobre LGBT, pessoas trans, nunca vi nenhuma palestra. Ninguém nunca fala sobre isso, ninguém nunca chega e diz vamos fazer uma palestra sobre isso, porque isso é importante para abrir a mente das pessoas. Não, nunca tem.
Então eu acho que a única forma de mudar o comportamento social é pela educação. E dentro do espectro da universidade, nós precisamos discutir sobre gênero. Nós precisamos falar sobre gênero dentro da universidade, dentro do ambiente acadêmico. Nós precisamos fazer rodas de conversa sobre o que é identidade de gênero, sobre o que é orientação sexual, sobre o que é o respeito ao gênero, sobre o que é todo esse espectro que não é debatido na universidade. A necessidade que nós temos enquanto pessoas trans é a de que as pessoas cis que estão ao nosso redor sejam sujeitos tão revoltados, tão indignados com a nossa situação quanto nós. Porque enquanto nós, enquanto pessoas trans, fomos as únicas a nos sensibilizarmos com a nossa própria realidade, nada vai mudar.
É interessante quando você fala do ambiente de trabalho, porque sempre me ocorre essa... Sempre que alguém fala do meu ambiente de trabalho na universidade, etc., eu me recordo perfeitamente de uma cena que foi fantástica, quando eu passei para professor da UFES, que inclusive eu sou o único professor trans dos quatro campos, né? Enfim, e eu cheguei na universidade na minha primeira semana de aula, acho que era o segundo, terceiro dia que eu tava ministrando aulas, né? E aí eu encontrei um amigo meu, que ele tá lá fazendo letras em inglês, né? Que ele é homem trans também. E aí ele chegou, me parabenizou pessoalmente, disse parabéns, Daniel, tal, pela sua conquista e etc. E tipo, depois de ele parabenizar, né? A gente ficou conversando um pouco e ele disse... Cara, quando eu vejo você, eu penso que eu quero ser que nem você quando eu sair daqui, sabe? Eu quero sair da universidade e voltar pra universidade. E você tá me mostrando que isso é possível. E aí, muitas vezes, a gente não tem noção, assim... E eu acho que é até bom que a gente não tenha noção, né? Às vezes, assim, pra algumas pessoas. Que a gente não tenha noção do impacto que a gente causa. Porque eu tava ali. Assim, meu objetivo era única e exclusivamente viver minha vida. Só que... Exclusivamente vivendo minha vida, eu causei impactos, né? Então, foi uma consequência de eu não ter desistido. Em muitos momentos eu quis desistir, em muitos momentos eu quis, sei lá, dizer que não era isso que deveria estar ali na minha vida e etc. Quis enviesar por outros caminhos, sempre, né? Muitas vezes. Mas aí, eu não desisti. E essa não desistência mudou a vida de uma outra pessoa, que poderá mudar a vida de uma outra pessoa e etc. Então, às vezes o melhor que a gente tem a fazer Não é pensar, poxa, eu tenho que ser muito bom para que todo mundo se espelhe em mim. Mas apenas pensar em não desistir por aquele momento, sabe? E indo um passinho de cada vez, porque enfim, nem todo mundo é super-herói, né? Nós não somos super-heróis, somos humanos, né? Passíveis completamente ao erro e ao acerto também. Então é importante que a gente primeiro tenha paciência conosco e que o que tiver de refletir, refletirá a partir da nossa trajetória e que será muito bem-vindo.
Antes de terminar nossa conversa, pedimos para a Renata deixar um recado para pessoas que passam por situações de preconceito semelhantes às que ela passa diariamente por ter uma expressão de gênero diferente da que a sociedade impõe.
Eu sei que acontece muita coisa, porque quando eu tô andando na rua, quando eu saio com a peruca na rua, que eu tô voltando da escola, tem outra escola perto da nossa, que é ensino fundamental. E lá tem muitos meninos, quando eu passo, eles sempre ficam tirando onda comigo. Ele faz, ai, bicho, que cabelo maravilhoso, não sei o quê. Aí começa a me zoar. E eu sigo em frente. O primeiro dia que eu saí com ela, com a minha peruca na cabeça, eu saí muito, com muito medo, quase querendo chorar com medo deles dizerem alguma coisa. Meus amigos estavam em volta de mim, mesmo assim eu tava com medo. Mas mesmo assim, mesmo com medo, eu nunca deixei de ser eu. Eu tô lutando até hoje, então eu queria dizer que nunca desistam de quem vocês realmente são, porque é muito bom você se sentir livre, você se sentir bem com seu corpo, com você. Mesmo que seu pai não aceite, mesmo que sua mãe não aceite, mesmo que o mundo não aceite, mas seja você, nunca desista de ser você. Lute todos os dias, porque você é capaz e um dia você vai conseguir ser você. E eu tô batalhando e eu sei que um dia eu vou conseguir ser eu de verdade. Mesmo assim eu tô lutando e eu sei que um dia eu vou chegar lá. Eu vou tomar meu hormônio, meu cabelo vai crescer, meu corpo, eu vou conseguir mudar meu corpo, eu vou sentir, eu vou conseguir ser eu. Eu vou postar uma foto sendo eu vou mudar o meu nome num documento, numa rede social. Eu vou ser eu de verdade, porque eu não vou me esconder de ninguém pra sempre. Eu não vou poder me esconder de ninguém pra sempre. Eu preciso, como as outras pessoas gostam de se sentir bem, então eu também vou me sentir bem. Então eu nunca vou desistir de mim, porque mesmo que seja muito difícil todos os dias, porque o Brasil é o que mais mata trans, né? Mesmo que eu tenha medo de acontecer alguma coisa comigo algum dia, de eu estar andando na rua e alguém chegar pra mim fazer alguma coisa ruim, eu não vou poder me esconder pra sempre. Sempre vou estar dentro de mim aquilo. Por que eu não coloco isso pra fora? Então não tem como mudar o que eu sou, porque é assim que eu me sinto bem e essa é a minha felicidade. E eu vou lutar pra eu ser eu de verdade um dia. Mesmo que você não goste, mesmo que você me ignore pra sempre, não goste de falar comigo, vire as costas pra mim, eu vou ser eu. Você não vai me impedir.